A base aliada do futuro governo Dilma merece reflexões diferenciadas. Não sabemos até que ponto haverá convergência quando estão em jogo interesses tão díspares e visões tão diferentes sobre as ações governamentais. A base aliada saberá garantir a transparência que cada vez mais é exigida pelo povo brasileiro? A base aliada, no seu gigantismo, saberá traduzir aquilo que é importante para o país? Os interesses que estão dentro dos partidos políticos poderão se sobrepor aos interesses maiores da sociedade brasileira? Essas são perguntas que a gente tem que fazer. E algumas outras perguntas que eu acho que vão ficar ainda sem resposta. E durante o decorrer dessa caminhada dos próximos anos, acredito que nós vamos começar a ter resposta para alguma delas. Por exemplo, a próxima administração do país terá coragem para rever os erros do atual governo? Haverá espaço para ajustes? Haverá espaço para autocrítica? Haverá espaço para a reversão do aparelhamento do Estado? Haverá condições para assegurar os gastos públicos abusivos? Haverá como reduzir a pesada carga tributária? Essas e tantas outras questões farão parte, eu tenho certeza, do nosso ideário nos próximos anos. E as oposições deverão se pautar e acompanhar com um olhar atento a implementação de outras reformas, eu acredito aí, da reforma política e tributária, que eu acredito fundamentais para o país. Não é possível mais empurrar com a barriga essas questões. Eu acredito que um presidente que se elege logo nos primeiros anos teria o dever de fazer as reformas que o país exige para os próximos anos. Eu não vi, nos 8 anos do governo Lula, reformas profundas de base. Então, o que nós esperamos é que esse governo tenha a credibilidade, mas que tenha principalmente a coragem de implantar reformas como a política tributária, por exemplo. Essas temos que criar as condições, eu acredito, para promover um desenvolvimento sustentável a longo prazo. E nós não podemos viver como aquele voo da galinha. Quer dizer, subir um pouquinho, achar que as coisas estão boas e cair outra vez. Subir outro pouquinho e voltar. O que nós queremos é avançar. E avançar dando uma perspectiva de futuro para as novas gerações. Para que o Brasil continue crescendo em direcionamento confiável. Eu não quero que o país cresça devendo, tendo uma dívida interna absurda, colocando em risco a nossa política macroeconômica. Não quero nada disso. Eu quero que o Brasil cresça, mas com segurança. E eu acho que é essa segurança que o povo brasileiro está esperando nos próximos anos. Fazer oposição consciente deve ser o nosso desafio, senador Marco Maciel. E essa oposição consciente, eu digo uma oposição firme, determinada, pontual, atenta, não aquela oposição que o PT fez ao governo Fernando Henrique durante 8 anos. Não essa oposição que o presidente Lula está dizendo que nós fizemos. Eu tenho recebido inúmeras mensagens dizendo que a oposição agora tem que ser diferente, que a oposição agora tem que ser para valer, que a oposição tem que fazer o seu papel. E tem que fazer mesmo. Numa democracia, nós temos situação e oposição. A oposição está aí para fiscalizar e acompanhar os atos da situação, para denunciar aquilo que está errado, para mostrar a diferença que existe entre determinadas questões nesse país. E é claro que a oposição tem que ser firme. Agora, raivosa, como diz o presidente Lula, nunca foi. Nós nunca vimos uma oposição nessa casa aqui. Inúmeros, inúmeros, inúmeros projetos nós votamos, que vieram do governo federal, nós votamos porque era bom para o país, porque eram bons para o país. E nunca fizemos essa ideia do quanto pior, melhor. Essa nunca foi o lema das oposições nessa casa e no país. Agora, que a oposição tem que ser cada vez mais serena, mas firme, isso tem que ser. Eu acho que nós estamos no momento que nós temos que fazer uma diferenciação na forma da oposição fazer o seu trabalho, não só nessa casa, não só na Câmara dos Deputados, mas em todo o país. Senadora Niura, está com a palavra. Prazer ouvi-la.
Obrigada, senadora Marisa Serrano. É com muita alegria que eu quero fazer esse aparte a Vossa Excelência. Primeiro, por dizer que a conheço há muito tempo, antes de estar aqui no Senado, a minha vice-presidente do meu partido, vice-presidente nacional, a senhora esteve em Santa Catarina há alguns anos atrás, quando eu iniciava a minha trajetória dentro do PSDB. E a senhora é uma grande mulher, é um exemplo de figura política nesse país. E quando esteve em Santa Catarina, demonstrou às mulheres catarinenses a fibra que deve ter uma legisladora nesse país. E a senhora tem. E quero dizer a Vossa Excelência que Santa Catarina, nessas eleições, seja de primeiro turno e de segundo turno, demonstraram o seu aval, um aval a um novo tempo democrático, um aval a um novo estilo de voto. Esse voto comprometido com as causas que realmente o Brasil, como um todo, o seu Congresso Nacional, mas especialmente o que o seu Executivo, o comando da nação, haveria de ter e deverá ter como prioridade. E dentre elas, a senhora citou muito bem a reforma tributária. Santa Catarina espera, de fato, da nova governante, o encaminhamento, de fato e de direito, dessa grande reforma tributária. A reforma política, que Vossa Excelência muito bem colocou. E tinha certeza, nós tínhamos a certeza dentro do Estado, independentemente aqui, quero acreditar ao voto adversário, ao voto concorrente, à eleita, à presidente Dilma, que deverá consagrar isso. Porque isso foi o pedido não só do Estado de Santa Catarina, mas dizer especialmente, senadora Marisa Serrano, que através desse voto catarinense, através da força desse povo, que é altamente empreendedor, é um Estado que tem uma cultura pelo trabalho extraordinária. Está aqui ao meu lado, senador Neutro de Conto, que certamente todo o seu período no Senado Federal, ele fez as vezes e as vozes desse Estado, e que também certamente a partir do ano que vem teremos aqui duas extraordinárias figuras políticas, três, aliás, senador Cacildo Maldaner, que retoma aqui a cadeira do senador Raimundo Colombo, eleito governador de Santa Catarina, e terá ao seu lado dois grandes, fortes estadistas também, que é o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, e que vem com uma proposta do novo Pacto Federativo. E também o senador Paulo Bauer, do PSDB, um homem administrativo, um homem de uma cultura voltada à educação, mas ao bom empenho, à boa administração do Estado. Eles são nomes que remontam à formação e à força do Estado. Aquilo que a senhora muito bem coloca, e que certamente aqui farão este papel, o papel que a senhora está colocando perfeitamente a respeito da oposição. Não estou colocando aqui o sentido dos partidos políticos que virão aqui, são três dimensões, mas exatamente a oposição, essa oposição construtiva, forte, porque 29 milhões de pessoas, senhora senadora, deixaram de votar. Nós temos 8 estados governados pelo PSDB e outros 2 pelo DEM, que foram a oposição aqui no Congresso Nacional. 43 milhões de eleitores, quase 44 milhões, disseram que queriam a proposta José Serra. Ou seja, entenderam perfeitamente a proposta tucana, aliada a demais partidos, que a senhora aqui citou, o DEM, o PPS e outros tantos em vários estados, que essa proposta seria a proposta coerente, a proposta forte para o país. Mas temos sim uma presidente da República, mulher. E nós sabemos que a oposição dentro do Senado Federal, dentro da Câmara Federal, nos estados governados, pelos que aqui foram, de certa forma, oposição, tem uma grande maioria do povo brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência está dando o tom da responsabilidade da nossa oposição no Congresso Nacional. Eu quero parabenizá-la por esse pronunciamento e dizer que desde o dia 13 de outubro, ou antes ainda, quando aqui essa casa iniciei esses 120 dias de trabalho, era o sentimento que eu tinha dessa oposição que a senhora está abrindo agora, um flanco de debate para o país. Porque lá fora o questionamento existe e o voto foi colocado nesse sentido. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por tudo que já nos ensinou, por tudo que representa e pelo tom que está dando a nova legislatura do Congresso Nacional. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Niura. Mesmo minoritários na oposição, caberá a nós assegurar aí o valor das nossas instituições, a liberdade de imprensa, a implementação e correção das reformas, um processo de fiscalização, como eu disse, responsável em prol dos interesses da nação. Essa tem que ser a nossa luta maior. E ainda, senhor presidente, a contribuição das oposições ao país não deve se justificar, como eu disse, da crítica pela crítica, puramente. É discutir os projetos, mostrar aonde nós acreditamos que não sejam os melhores para o país e abrir debates sobre aquilo que é importante para o país. E não fazer uma crítica pela crítica simplesmente. E é isso que nós procuramos fazer nesses 8 anos aqui no Congresso Nacional, que a oposição fez sempre, debatendo, construindo, propondo, para que o país soubesse que há uma outra vertente, que há uma outra possibilidade e não só aquela que o governo está apresentando à população. Devemos ainda ficar atentos para um sinal claro da sociedade, emitido com a expressiva votação da nossa querida colega e companheira Marina Silva. O tema ambiental ganhou espaço definitivo no país graças à sua campanha tenaz e corajosa. Devemos voltar cada vez mais nossos olhos e colocarmos a nossa sensibilidade para a transformação que vem ocorrendo na nossa base social em torno das ideias que motivam o desenvolvimento sustentável do planeta. E eu quero aqui, com a ressalva que a senadora Miura fez, falar que eu fiquei muito contente e muito feliz com a candidatura da Marina Silva, porque foi o contraponto. Mostrou ideias novas, encaixando essas ideias dentro da estrutura de discussão do país. Quer dizer, a agenda do país se ampliou. E ainda mais, senador Papaléu, que preside essa mesa, interessante o que a senadora Niura disse. Nessa campanha, a questão de gênero não foi fundamental. A população brasileira percebeu e impôs uma discussão mais ampla. Não se é homem ou mulher que podia governar o país. Eu sempre disse que o povo brasileiro votaria não se é porque é mulher ou porque é homem, se é branco ou porque é negro, se é evangélico ou é católico, nada disso. Vai votar, e espero que tenha votado, por aquilo que as pessoas representaram, pelo seu interior, por aquilo que ela pode fazer pelo país. É claro que nós, das oposições, acreditamos que o nosso candidato tinha mais cabedal político e mais seriedade na condução dos seus problemas do que a candidata eleita. Isso é natural que o partido e os partidos coligados pensem, porque foi assim que nós discutimos. O que nós tínhamos certeza é que o nosso candidato tinha uma vida que a gente podia saber como é que ele age em determinadas situações. Por exemplo, eu não sei como é que a presidente do país vai agir numa situação de conflito nacional, do grande conflito. Nós não temos essa ideia de como ela vai se sair de grandes problemas nacionais. O Serra nós sabíamos, foi prefeito, foi governador, foi ministro, quer dizer, prefeito e governador, foi dois cargos executivos que ele teve a condição de mostrar ao país como é que se sai de determinadas situações. Isso não é fácil, mas eu acredito que a presidente Dilma vai conseguir mostrar que, sendo homem ou mulher, a competência não é questão de gênero. Competência é questão de conhecimento e de construção interna da pessoa. E eu quero terminar aqui a minha fala, senador Papaléu, também desejando e festejando aqui os novos parlamentares que chegam a essa casa, que foram reeleitos, e outros novos que nós vamos receber o ano que vem e que foram eleitos agora, desejando sucesso e tenho certeza que terão sucesso na missão que receberam da população para continuar a dignificar o mandato ou começar um mandato novo com toda a garra, a determinação e, principalmente, a confiança que o povo brasileiro lhes otorgou. Tenho certeza que essa casa vai continuar como continuou nesses últimos anos, lutando pelo país. E tenho certeza também que essa luta será feita com firmeza, com determinação, como eu disse, pelas oposições nessa casa. Nós vamos estar unidos, embora minoritários, vamos estar unidos, brigando e lutando pelo país que nós acreditamos ser o melhor para todos os brasileiros. Muito obrigada.